O episódio de hoje é muito quando nossos sonhos se tornam redomas de vidro, né? Vamos lá, Sylvia Plath. Olá, eu sou a Bruna Soares, do Papo de Biblioteca, e hoje eu vou trazer o livro A Redoma de Vidro, da escritora e poetisa norte-americana Sylvia Plath. Esse livro, A Redoma de Vidro, ele é autobiográfico, então a autora ela vai colocar muito dela na personagem principal, que é a Esther Greenwood, que ela é uma jovem universitária, tem uma vida social intensa, está fazendo um estágio numa redação de uma revista feminina em Nova York. E esses acontecimentos do livro, eles foram inspirados no verão de 1952, quando a autora Plath tentou suicídio. Então, é um pouquinho pesado, não é mesmo? Mas vamos lá. Onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Vamos falar então um pouco sobre o livro. A Esther Greenwood é uma garota de Boston de 19 anos e ela é cheia de sonhos para o futuro dela, tanto profissional quanto pessoal. E ela já sabe o que ela quer ser quando ela terminar a universidade, ela ainda está na universidade. Ela quer ser professora universitária e também escritora. Mas principalmente, ela pensa do que ela fará durante esse tempo em que está na universidade. Se dedicar aos estudos, conseguir uma bolsa de pós-graduação em uma ótima universidade, essas coisas que, né, muitos de nós também pensamos quando estamos na faculdade e estamos ali trilhando nosso caminho, pensando sobre o futuro. E ela é muito estudiosa e ela é vista pelos professores com respeito. Mas nem tudo é o que parece. Porque toda essa aura de boa estudante, pensando no futuro, o que eu quero ser, ela esconde um lado sombrio da personagem principal. E é ao entrarmos em sua mente que nós vemos que essa jovem, ela não tem tudo bem planejado quanto ao seu futuro. Melhor, seus planejamentos não são exatamente o que ela deseja. Esta vida imaginada e comum com as demais meninas da sua idade, que é estudar, trabalhar, ter um noivo, filhos, uma casa estável, não é exatamente o que a sua essência diz que a fará feliz e realizada. E isso cria um embate nela. Imagino que eu deveria estar entusiasmada como a maioria das outras garotas, mas eu não conseguia me comover com nada. E é neste exato ponto o começo do confronto da narradora com a sua vida idealizada versus o seu insistente sentimento de vazio e não pertencimento à sua realidade. É então que conhecemos de verdade quem é a personagem que está nos conduzindo através das suas memórias, das suas reflexões, seus embates, aquele verdadeiro eu que habita atrás de todas as pressões sociais. Que aquele verdadeiro eu que habita em mim, você, se nós não fôssemos as pessoas que os outros esperam que sejamos, quem nós seríamos? Filosofei agora, né? Vamos voltar. E por que não, também neste momento, passarmos a conhecer melhor a sua autora, a Silvia? Porque o livro ele foi escrito 2 anos antes do suicídio dela e foi sua única excursão no gênero literário romance. Ela tem um outro livro super famoso, que é o Ariel, que é composto de poemas. Então, ele, como eu falei no começo desse podcast, esse livro, A Redoma de Vidro, é considerado autobiográfico. E se nós formos analisar a biografia da autora, da Silvia, veremos que essa tentativa de suicídio realmente ocorreu e foi no verão de 1953. Então, o seu desejo, sua dedicação aos estudos, seu desejo pela vida, uma vida literária, de ter um trabalho, de ter trabalhado numa revista adolescente de moda, que foi a Seventeen. Então, essas coisas realmente existiram na vida da Plant. Ela apenas deu uma modificada ali no nominho ou outro e colocou no livro. Passei a vida dizendo a mim mesma que o que eu queria fazer era estudar, ler, escrever e trabalhar feito uma louca. E isso realmente parecia ser verdade. Eu fiz as coisas direitinho e tirei A em tudo. E quando cheguei à universidade, não havia nada que pudesse me deter. Eu era correspondente universitária da cidade, editora de uma revista literária, secretária do Comitê de Honra, uma instituição bem popular que lidava com delitos acadêmicos e sociais e suas punições. Tinha uma conhecida poeta e professora fazendo lobby para que eu conseguisse uma vaga na pós-graduação em uma das maiores universidades da Costa Leste, com promessas de bolsas integrais até o fim do curso, e agora assistente da melhor editora de uma revista intelectual de moda. E o que eu havia feito se não ficar empacada feito um burro? A Esther, a personagem principal, ela destrói aos poucos suas convicções e crenças através de uma crise de identidade que se inicia em Nova York, durante o estágio de verão que ela conseguiu pelas suas produções literárias. Durante um mês, ela e mais 11 meninas fariam esse estágio em uma revista de moda com todas as despesas pagas. E é nesse tempo, longe de casa, que ela tem contato não apenas com uma cidade nova e agitada, porque era a sua primeira vez longe da sua cidade Boston e já da sua desgastada paisagem que ela tanto conhecia, mas também com pessoas diferentes dela e de sua antiga realidade. Então, neste panorama tão diferente de tudo aquilo que ela havia vivido até então, não há como se manter igual. Então, a gente vai acompanhando essa transformação dela. Esse contato com o novo faz com que ela deixa de acreditar que os sonhos que ela teve um dia e ainda acreditavam que eram seus continuem sendo verdades absolutas em sua vida. A sua essência começa a ter um maior espaço na sua vida. E aqueles anseios íntimos e reprimidos através dessa abertura começam a gerar conflitos com suas obrigações sociais e religiosas. Este último item, ele já vinha de algum tempo sendo questionado, já que ela não acreditava em nenhuma religião, apesar da imposição familiar e social que ela vivia para seguir a religião. O que eu sempre achei que planejava fazer era conseguir uma boa bolsa de estudos para pós-graduação ou para estudar na Europa. Depois, eu imaginava que seria professora universitária e escreveria livros de poemas ou seria algum tipo de editora. Normalmente, eu tinha essas respostas na ponta da língua. Na verdade, não sei, eu disse. Senti um choque profundo ao me ouvir dizer aquilo, porque soube, no instante em que falei, que era verdade. E aí, leitores, que a coisa pega, porque ao longo da narrativa nós vamos entrando em contato com esses problemas e, inevitavelmente, nós vamos nos vendo em algum deles. Então, não necessariamente que nós estejamos passando por eles no momento em que lemos o livro, mas eles podem ser nossos velhos conhecidos, entre aspas. E um desses problemas é a questão da pureza. A Esther, ela tem um noivo em sua cidade, Boston, que ela julgava ser um homem perfeito para ela e que se encaixaria muito bem na sua projeção que ela fazia do futuro, de acordo com os padrões sociais daquela época. Ele estava apaixonado por ela, tinha uma profissão futura muito boa, que era médico, a sua família era nobre, respeitada em sua comunidade, mas as suas idealizações entram em conflito com a realidade quando este noivo confessa a ela que, ao contrário dela, ele não é mais virgem. Através dessa descoberta, ela começa a refletir sobre a pureza, sobre o fato de ser mais cobrado nas mulheres do que nos homens, e principalmente sobre o grande achado dessas indagações todas, que é o seu medo de não ser pura, que na verdade não era o medo de não ser pura, que escondia a sua raiva de não poder ter controle sobre o seu próprio corpo, de não poder escolher quando e se queria ou não ser mãe. Por exemplo, mas para ela e para nós leitores, chegarmos a esta conclusão, nós entramos em contato com seus pensamentos limitantes a respeito destes conceitos que lhes são passados, né? Que na verdade lhes foram passados, e sobre como deve ser se comportar uma mulher na sociedade para que ela seja valorizada e, consequentemente, respeitada pelos outros. Então, vale ressaltar que neste ponto, que este é um dos motivos que nós podemos apontar para o fato de, apesar de anos terem se passado da sua publicação, este livro ainda hoje traz questionamentos atuais e invariavelmente inquietantes, principalmente e infelizmente, se você for mulher. Odeio a ideia de ficar sobre a tutela de um homem. Eu havia dito à doutora Nolan. Um homem não tem preocupação nenhuma no mundo. Enquanto a possibilidade de ter um bebê paira sobre a minha cabeça como uma espada, me fazendo andar na linha. Então, com esse cenário desenhado, ela vai se descobrindo e sendo expulsa da sua rama de vidro, que nada mais é do que a sua zona de conforto, a qual ela ia observando tudo à sua volta, inerte, sem nenhum controle sobre aquilo que ia ocorrendo com ela e que ia gerando sentimentos de sufocamento e paralisia. É, obviamente que esse processo ele não ocorre de uma forma leve, mas eu fiz uma analogia como se fosse um processo de gravidez. Que seria assim, tudo começa com a descoberta que você está gerando uma nova vida, depois vem os incômodos gerados durante o período dessa gestação, com todas as novas experiências, com o enfrentamento dessa nova realidade que mesmo quando ela é idealizada, foge do controle, né? A gente está falando de mudanças radicais do seu corpo, você não conhece mais teu corpo, é um novo processo. E aí vem as dores do parto, que seria se você está saindo da sua zona de conforto, que mesmo quando ruim e limitante, ainda assim é o que você conhece. E chegamos enfim ao nascimento, que é o renascimento no caso dela, através de suas próprias mãos, suas próprias escolhas. O final do livro, relaxem, não é spoiler, eu considero um final aberto, porque ele deixa para que cada um dê o seu final da história a partir deste renascimento da personagem principal. E talvez, e por que não, do próprio leitor. A experiência que eu tive com esse livro foi diferente nas duas vezes que eu li. Na primeira, eu estava vivendo um momento parecido com a narradora, então eu também estava ali entrando na fase adulta, tendo que fazer escolhas que poderiam mudar o meu futuro idealizado ainda quando eu era muito nova, como as escolhas do curso, escolhas do curso, porque eu fiz duas escolhas de curso universitário, aonde que eu ia morar, onde eu queria estagiar, sabe, aquelas idealizações. Já nessa segunda fase recente, né, eu já estava formada, eu já estava trabalhando, eu já tinha um lugar para morar e para chamar de meu lar, mas o livro ele ainda tinha ressonância em mim. Eu conseguia detectar alguns conflitos, como eu gosto realmente do que eu estou fazendo, o meu sonho de morar um tempo fora ainda faz sentido, eu quero realmente me casar e ter filhos, sabe, esses conflitos que ainda existem. E então é uma leitura incrível, sério. Eu indico super para que você leia e, se couber, para que você um tempo depois releia também, para ver se você ainda tem algumas epifanias sobre a vida. Ele é um livro, apesar de ter esses temas densos, essas reflexões todas, e tratar do tema suicídio, ele é escrito de uma forma leve, é escrito de uma linguagem que todos os leitores, todos não, né? Mas assim, a maioria dos leitores vão se enxergar ali. É como se fosse uma conversa, é como se você estivesse conversando com a sua melhor amiga, que está passando por um momento difícil e que, consequentemente, você também passa por um momento ou outro parecido com o dela. Sabe aquela coisa, aquele conforto de saber que tem alguém que também pensa como você, que te entende e que vocês duas podem pensar em saídas boas, sabe? Não cair na lama de cara. E eu acredito sim que se perder em diferentes fases da vida faz parte do amadurecimento. E se assim olharmos, essas fases, elas não nos sufocarão ou deixarão que fiquemos em estado de inércia. Muito pelo contrário, será desta forma que nós conseguiremos retomarmos o controle do nosso caminho. Quando vivemos cheios de certezas, sem nos questionarmos uma hora ou outra, nós podemos nos tornar intolerantes com as surpresas que a vida nos prega. Aquela ansiedade, sabe? Ansiedadezinha. Então, nós nos tornamos pessoas fechadas para qualquer possibilidade do novo surgir em nossas vidas. E é por isso que eu acredito que a crise existencial da Esther, ela teve sim o seu lado positivo, porque a fez duvidar das suas próprias escolhas e destruir qualquer tipo de destino pré-definido pela sociedade, pelos seus familiares, seus amigos, sabe? Deu para entender? Bom, é isso. Essa é a minha indicação de hoje. Eu espero que você que vai pegar esse livro para ler, tire boas conclusões dele. Boas conclusões? Não, mas boas reflexões seria a palavra exata. Que transforme todo esse tema denso, toda essa carga pesada que paira sobre esse livro, seja transformada em algo positivo, em algo que te impulsione. Bom, depois desse recado aqui, Good Vibes, eu vou encerrando aqui, até o próximo livro, até a próxima discussão literária.